Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar novamente agora para acompanhar o que aconteceu lá em Chicago. Foi um dia de preços derretendo literalmente lá na Bolsa de Chicago. Só para vocês terem uma ideia, a soja para julho, o principal vencimento nesse momento, caiu para baixo dos 9,50, aliás, chegou perto dos 9,40, 9,44 foi o encerramento, uma queda aí de 31 pontos. O vencimento novembro, referência lá para os americanos, também ficou nesse nível dos 9,44, caindo 23 pontos. Vamos entender essa movimentação, essa relação com o que aconteceu aqui no Brasil. A gente tem repercutido ao longo do dia todos os impactos que essa crise política poderia trazer para a economia e vice-versa, mas no caso da soja, a gente tem efetivamente uma coisa concreta. Queda em Chicago, porém um dólar que no final do dia, no final das contas, acabou ajudando aí a melhorar os preços em reais. Mas será que isso é suficiente? Vamos perguntar para quem entende. Está aqui comigo, Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, em Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um dia que precisa ter coração forte aí, hein, seu Camilo?
Exatamente, Alexander. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Realmente, se alguém tinha dúvida da importância do agronegócio brasileiro na formação do preço internacional, hoje ele teve uma prova cabal de que somos players fortes mesmo, né? Veja que um fenômeno puramente local, que é a depreciação da nossa moeda, teve uma implicação muito forte na formação do preço lá fora, né? E eu costumo dizer aqui, é um jogo duplo o que aconteceu, essa crise política atingindo aí o coração do poder no Brasil, presidente no meio e envolvendo aí auxiliares diretos e presidente do principal partido, como é o caso ali do Aécio Neves, né? Isso tudo teve uma repercussão direta na formação do câmbio aqui. E aí o mecanismo detonou também os preços em Chicago, porque na medida em que tivemos essa desvalorização tão expressiva do câmbio, 8,5% neste momento, o câmbio ainda não fechou, fecha às 5 da tarde, o câmbio está trabalhando a 3,40, voltou a subir forte agora nos últimos 20 minutos, né? Subindo aí 7 centavos. Nos últimos 15 minutos, 20 minutos, depois do pronunciamento do Temer, na
Sim,
verdade, que foi agora 4h15, 4h20, né?
exatamente.
Dizendo que não renuncia, né? Então, o câmbio volta a subir forte. Bom, esta desvalorização acentuada do dólar faz com que o produto no Brasil suba de preço. Ao subir de preço, estimula as vendas. Estimulando vendas, aumenta a oferta no mercado internacional. Como a oferta brasileira aumenta muito e o produtor brasileiro se torna mais competitivo, isso pressiona também os prêmios no mercado, nos portos brasileiros. Ao pressionar prêmio, nós temos que os preços do produto brasileiro para o importador internacional passam a ser mais baratos do que o produto norte-americano. Isto faz com que os importadores internacionais comprem mais no Brasil, passem a prospectar muito mais produto aqui, em detrimento do produto norte-americano. Então, se havia uma perspectiva de enxugamento maior de estoques lá, por exemplo, essa perspectiva, neste momento, está afastada. Portanto, pressão na formação dos preços em Chicago. Então, essa crise política ela está provocando dois fenômenos aí na formação do preço da soja, né? Que é a desvalorização da moeda nossa, de forma muito acentuada, porém, também uma desvalorização dos preços lá em Chicago. Na somatória geral, no fritar dos ovos, nós tivemos uma queda do real de 8,5%, ou seja, o câmbio subiu em 8,5%, ajudando na formação do preço doméstico, mas tivemos uma queda dos preços internacionais lá em Chicago de 3%, 3,2%. E também os prêmios ainda muito volátil, sem prêmios muito definidos, mas caíram aí 5 a 10 pontos hoje, depende da posição. Portanto, tivemos aí o preço internacional somando Chicago e prêmios, uma perda de 3,5%, 3 a 4%. No cômputo geral, Ainda assim, foi muito mais favorável à formação do preço doméstico no Brasil, por isso que nós vimos os preços subirem entre 1,50, 2, até R$2,50 em todas as principais praças de negociação no Brasil hoje.
Agora, seu Camilo, esse aumento de oferta é a teoria, mas teve efeito prático? Realmente teve mais venda, efetivação de negócios, ou o mercado acabou ficando travado esperando o que ia acontecer?
O primeiro impacto não é muito visível ainda, porque muitas empresas preferiram ficar de lado, não vendendo hoje. Muitas cooperativas aqui no oeste do estado, por exemplo, no caso do Paraná, nem tiveram preço de balcão, portanto não tiveram compras e possivelmente nem estiveram no mercado vendendo também. Por esta razão, preferiram aguardar um pouco para ver o desenrolar pela frente, né? Mas de maneira geral, muitos produtores e unidades cerealistas que têm o produto à disposição entraram no mercado vendendo. Existem sinais de uma procura por venda, um interesse em participar, embora ainda o volume de negócios é pequeno. Mas eu diria para você, a tendência natural é que com uma alta de preço expressiva, aumente o volume de oferta, o produtor procure participar mais. Até porque existe uma vendas contidas ou retidas, né, que precisam ser realizadas por duas razões. Ou para fazer frente a compromissos que vencem agora no decorrer, e nós sabemos que junho é um mês de vencimento forte de financiamentos agrícolas. E um segundo ponto também, desocupação de espaços para abertura aí dos silos, espaços nos silos, para acomodação da safra de milho, safrinha, que a partir aí de mais 30, 40 dias, ela chega em peso e temos aí sinais de produtividade excelentes pela frente também.
Agora, seu Camilo, ontem o preço no mercado físico, ou o preço lá no Porto, girava entre R$ 68 e R$ 69,00, o produtor queria algo acima dos R$ 70,00. Hoje chegou acima dos R$ 70,00, negócios de R$ 71,00 até R$ 72,00. Mudou de novo o parâmetro do produtor para começar a venda, será?
Veja bem, veja que houve um aumento aí médio de R$ 2,00, R$ 2,50 nos portos também, né? Nessas indicações que você citou, que estão dentro do intervalo negociado hoje, 70 a 72, dependendo de prazo, momento do dia, etc. Uhum. Né? Mas o interesse ainda, o interesse é mais, eu diria, hoje o interesse foi muito mais por buscar venda, tentar prospectar vendas, né? Mas houve negócios, né? Talvez não no volume que esperávamos para hoje, mas eu diria que nos próximos dias o produtor vai vir com mais intensidade ao mercado.
Será que ele não vai ficar...
O que a gente percebe, e o produtor pode ter razão nisso. Ele pensa o seguinte, mas eu quando falo de aumento da oferta, eu não digo que hoje aumentou a oferta, eu digo que estes sinais de aumento de preço vão trazer um aumento de oferta no decorrer, porque a oferta esteve contida, ou seja, o produtor esteve muito retraído, né? Não é uma oferta do produto brasileiro, no todo, na colheita brasileira. Essa retenção da oferta é momentânea. O produto está colhido, está no armazém, e sabemos que em algum momento vem no mercado. Nesse sentido, a oferta já é determinada, né? 112, 113 milhões de toneladas nesta safra. Mas aquela oferta momentânea de necessidade de venda, de interesse de venda, este é que está contido e este é que vai ser mais aberto daqui para frente. Olha que fato importante está acontecendo nesse momento. Nesse momento que eu digo agora, 16 horas e 50 minutos desta tarde de quinta-feira, né? E ali a gente pode começar a dar razão do produtor começar a especular vendas e não necessariamente realizar a venda. Ele imagina o seguinte: a crise é grave, as reformas da Previdência, reforma trabalhista, tudo isso vai parar agora. Aqueles pilares que se tinha para a movimentação positiva da economia brasileira, e alguns sinais já estávamos vendo, tudo isso cai por terra, sem reformas. Portanto, as bases para a sustentação, para uma nova arrancada da economia brasileira, foram jogadas por terra. Portanto, a crise é grave. Se o governo, conforme acabou de falar, não renuncia, nós podemos enfrentar um processo de impeachment longo, triste, duradouro e de pressão sobre a economia brasileira. Não há nenhuma vergonha na cara dos políticos, e eu acho que deveria renunciar no sentido de um ato de grandeza para que rapidamente se encontre uma solução e um novo governo. Mas, conforme foi dito, ele não renuncia. Eu acho que ele não vai ter nenhuma sustentação para continuar, e nós vamos viver, se ele não renunciar, um estado de calamidade em termos econômicos. Eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral reprove a chapa Dilma Temer, e, portanto, temos a abreviação desse novo sacrifício que o governo está impondo para a população brasileira. Neste momento, o melhor que ele teria a fazer é renunciar. Portanto, o que está acontecendo nesse momento, agora 16 horas e 52 minutos, e aí pode-se dar razão ao produtor em especular melhor essa venda que ele começa a participar.
Dólar subiu.
O câmbio volta a puxar para 3,40. Ele veio se acomodando ao longo do dia, ele chegou a 3,32, 3,33. Ele está fechando no topo novamente. Veja que o topo é 3,40,90, onde travam os negócios novamente. Ou seja, nós podemos iniciar o dia de amanhã com novamente uma compras não atendidas hoje, por falta de vendedores no câmbio. E, portanto, claro que amanhã vai abrir mais 6%, ou possivelmente o Banco Central libera novamente para 9%, não sabemos, mas pelo menos 6%, e daria aí mais 20 centavos, 20 e poucos centavos novamente, podemos abrir com mais 10 ou 15 centavos, e o produtor vai ter um preço melhor. Então, se a oferta hoje foi pequena, é por causa da avaliação que o produtor está fazendo, no sentido de que existem elementos para apostar que essa taxa de câmbio suba ainda mais no decorrer. E aí temos uma formação do preço interno melhor ainda. Mas ele já está especulando, ligando, obtendo informações para ver se ele participa ou não. Alguns negócios saíram, mas ainda pouco, e eu acho que vai aumentar muito no decorrer. Este momento, que pode durar aí 5 dias, 10 dias, 15 dias, não sabemos, ou muito mais, ele é muito promissor para a formação de preços no Brasil. E é este o momento que o produtor vai aproveitar, com certeza, para a venda.
Mas está certo, então, o produtor de esperar mais um pouquinho antes de sair vendendo, seu Camilo?
Veja bem, é certo no sentido de que ele está buscando a melhor opção para ele, que é o melhor preço que podemos viver nesse momento, ou próximo dos melhores preços. Nesse sentido, está correto. Agora, se ele vai ter esse melhor preço, isso eu não posso afirmar, porque o câmbio amanhã pode cair. O Temer pode renunciar hoje à noite, ele pode ter negado hoje, não sabemos. Os políticos são assim, né? Então pode haver surpresas e surpresas que revertam isso. Não é o que se espera, mas pode haver, Alex. Então é difícil dizer, ele está certo em fazer isso. Está certo no sentido de especular. E está certo em prospectar o melhor momento para ele.
Mas sabendo que é um risco...
Agora, se vai acontecer ou não, eu não quero ter a responsabilidade de afirmar. Mas eu diria, é provável que ocorra, porque o câmbio está trabalhando muito próximo do limite máximo do dia. Portanto, a gente pode dizer, vai ter compras não atendidas hoje. Ficou para amanhã. E amanhã ele abre com mais alta ainda, né? Mas daqui para amanhã, à noite, pode trazer novas surpresas. E a gente não sabe para onde vai levar o câmbio amanhã.
Ou seja...
Tudo indica que sobe, né? Mas não dá para afirmar, né?
Especular sim, mas sabendo dos riscos que pode correr, né, seu Camilo?
Sem dúvida nenhuma. E o produtor sabe dos riscos que corre. Mas ele vê que a possibilidade maior é de um preço melhor no decorrer. Por isso que ele retém. É a velha história. Esperei até agora, vou esperar mais um pouquinho, agora que começa a me dar uma alegria, né? Então, esse sentimento de grande parte dos produtores. Muitos participam pouco, vai fazendo média, o que também é importante para ser avaliado.
Mas esse valor de 70, 72 registrado hoje no Porto, no interior, já remunera o produtor ou ainda fica ali no limiar de dúvidas sobre rentabilidade e prejuízo?
Não, na verdade, neste ano, com a rentabilidade, a produtividade que tivemos, que foi recorde histórico, esses preços, mesmo os praticados há poucos dias, ele ainda remunera o produtor.
É, né?
Obviamente que distante daquela remuneração observada no ano passado. Né? Muito distante. Ou nos últimos 2, 3 anos, tivemos sempre boas médias de preço, bem superiores a essas que estamos vivendo nesse momento. Né? Mas, eu diria, preço de 63, 64 aqui no interior, depende de prazo, localização do lote, prazo de pagamento, etc. São preços muito mais convidativos do que os de ontem. Ontem nós tínhamos 61, 61,50. Prazos mais curtos até 60, 60,50. Né? Então os preços já tiveram um ganho, e um ganho significativo, da ordem aí de 3,5%, 4%, 4,5%, que é mais ou menos essa diferença entre o preço internacional, que cai em torno de 4%, 3,5%, 4%, juntando Chicago e prêmio, contra 8%, 8,5% do câmbio. 4%, 4,5% de diferença. Isso é líquido e certo que vem para cá. O preço de frete pode ter alterado um pouquinho também, porque começa a haver algum fluxo maior de transporte para o porto, né? Então, os caminhões, as empresas de transporte também começam a cobrar algo a mais pelo frete, né? Então, os fretes estão um pouquinho em elevação neste momento, o que prejudica a formação de preço no interior. Mas, assim mesmo, entre ontem e hoje, observamos essa alta de 60,5, 61, 61,5 por aí ontem, para 63,5 a 64,5 aqui no oeste do Paraná, dependendo de prazo de pagamento e localização do lote.
Agora, seu Camilo, esse ganho, o produtor acaba vendo o ganho que ele tem em termos nominais mesmo, né, de quanto dinheiro entra a mais para o bolso dele, mas ele acaba esquecendo de fazer uma conta dos custos de produção que também podem aumentar com essa alta do dólar. Como é que está essa situação do custo hoje? A safra já tem uma parte desse custo fechada a um dólar é menor, ou tem muita coisa para se fazer ainda, e esse risco de se ter uma safra com custo maior é grande?
Com certeza absoluta. Essa é uma preocupação que o produtor vai ter que ter para a próxima safra. Hoje, por exemplo, vários clientes meus relataram que gostariam de travar custos para a próxima safra, mas que as empresas de adubo e agroquímico estavam fora do mercado, não estavam indicando, pelo menos houve relatos nesse sentido, não sei se essa é uma postura que efetivamente aconteceu por parte das empresas fornecedoras de fertilizantes e agroquímicos, mas partindo do ponto desses relatos, se deve ao quê? Exatamente porque os custos de produção e de importação das matérias-primas, dos fertilizantes e do agroquímico vão ficar mais caras com essa alta do câmbio. Não há como fugir disto, né? E eventuais estoques internos vão entrar nessa mesma configuração de elevação de custos e vão elevar os preços, né? Então, esses relatos se reportam a isso exatamente, que na medida em que nós temos soja mais alta por câmbio, nós vamos ter custos dessa mesma soja mais altas, mais altos também, porque boa parte dos insumos de produção, e aí notadamente os fertilizantes e os agroquímicos, vão ter custos mais elevados. Mas a soja também, a matéria-prima, semente, a semente de soja também tem seu custo elevado, porque o custo do produto comercial fica mais alto com a elevação do câmbio, né? O preço dele fica mais alto, né? Também a matéria-prima que entra na produção de semente, que aí é essencialmente a soja, essa também fica mais alta. Então nós temos uma combinação aí que ela fecha muito, né? Você tem um preço de venda no teu comercial mais alto, mas grande parte do custo de produção é formado também por produtos que têm sua origem no mercado internacional, né? Seja ele importado ou seja o produto que temos aqui dentro, que é o caso da semente. Portanto, há uma elevação muito paralela nesse sentido. Não há dúvida nenhuma e tem que ser observado isso.
Muito bem. Bom, seu Camilo, queria que o senhor deixasse um recado para o produtor que está na expectativa, está ansioso, enfim, não sabe o que fazer, se vende, se não vende, se espera. O que a gente pode dizer para ele nesse momento e aonde que ele tem que começar a prestar atenção? Opa, está na hora aí de participar, está na hora de me posicionar. A que nível de preço, por exemplo?
Bom, eu diria o seguinte, para o produtor, se abre agora uma grande oportunidade de venda, primeiro ponto. Segundo, que daqui para frente nós não temos mais somente as nuances que teríamos, ou grandes oscilações que se observa no período junho, julho, agosto, que é o mercado climático norte-americano. Este vai acontecer, independente de câmbio no Brasil, etc. Mas, em anos anteriores, a gente tinha muito mais esse enfoque, não é? O enfoque da evolução da safra norte-americana e, portanto, uma implicação muito forte nos preços, na formação dos preços no Brasil. Eu diria que com essa problemática toda política que está em evidência, entra um elemento novo, que é um câmbio que vinha relativamente acomodado, aí em vários meses oscilando entre 3,10 e 3,20, e parecia que havia uma cerca, uma proteção muito grande nesse limite mínimo, portanto um suporte muito forte, e uma resistência muito, esse suporte nos 3,8, 3,10, e uma resistência entre 3,10, 3,20, 3,25, né? Então, e, portanto, muito confinado nesse espaço, isso abriu a porteira completamente para cima. Então, o elemento novo que eu digo, que a oportunidade que se abre agora, está precisamente na questão cambial, né? Então, eu diria, o produtor vai ter que ficar muito atento daqui para frente, nós vamos ter, possivelmente, oportunidades muito significativas, porque as duas variáveis ganharam um nervosismo muito grande e muita volatilidade. Por enquanto, ainda, volatilidade externa, clima no meio oeste americano, ele não apareceu. Por enquanto, está correndo relativamente bem, o plantio avança de forma significativa, embora haja algum atraso nesses dias, mas já está bem configurado o plantio. O do milho deve fechar com próximo de 90% agora nesse final de semana, onde se fecha a janela ideal de plantio, que é 20 de maio, e eles vão estar muito próximo aí, possivelmente ficando o décimo da área por ser plantada aí, o que é muito dentro da média histórica. Na soja, possivelmente, eles vão para algo como 50, 60% do plantio, dentro da média histórica, o que é muito significativo, devendo fechar o mês de maio na soja entre 85% e 90% semeado. Também, eu acredito que o plantio nos Estados Unidos está correndo de forma bem satisfatória, e claro, o produtor de soja tem que ter em mente que o plantio deste ano é 7% a mais, no milho 4% a menos, né? Mas eu diria, o enfoque muito maior agora na questão cambial também, porque ganhou elementos para ter um nervosismo e uma dimensão, uma volatilidade muito grande. E isto vem para a formação do preço. Acho que é momento para ficar atento na participação, acho que é momento para parcelar também pela frente, e aos poucos ir saindo fora daqui para setembro, outubro, e não acontecer como nesse último ano, que muita gente segurou de um ano para o outro. O Brasil passou com estoque de passagem inesperadamente alto no último ano, né? E este ano caminhava pelo menos para razões aí de ter volumes ainda maiores, né? Claro que isso vai acabar pressionando pouco o preço lá em Chicago, se aumentam as ofertas, como falamos no início do nosso bate-papo, há essa preocupação de que os preços, com o aumento das vendas no Brasil, os preços sejam pressionados lá fora, né? E acaba também, por outra via, prejudicando um pouco a formação do preço aqui dentro. Mas não há outro caminho, nós devemos participar. E acho que a questão cambial abre aí um momento novo para se pensar em vendas, participando, etc, etc. Saber aonde vai ser o ponto máximo, se alguém disser, é um chute que estará fazendo, né? De qualquer maneira, esse chute pode dar certo ou não. Eu não gosto de apostar. Eu prefiro dizer que temos um bom momento pela frente, ele se abriu, e é importante ir participando no decorrer.
E quem sabe a gente não vê nos próximos dias o cenário perfeito aí, com a soja subindo lá em Chicago, com previsões climáticas atrapalhando o desenvolvimento do plantio por lá, e o dólar continuando a subir, enfim, momentos que o produtor precisa ficar atento para não perder e depois não reclamar, né, seu Camilo?
Exatamente. Aí aquilo que nós chamamos de uma combinação positiva de variáveis. Pode acontecer, pode. Aí o clima estaria atuando lá, exclusivamente lá, né? Fenômeno climático lá. E aqui, localmente, o câmbio com a atuação política. O fenômeno político teria uma atuação somente no câmbio, né? E lá, clima na evolução da safra. Portanto, pode haver essa combinação positiva, sem dúvida nenhuma, que seria o cenário ideal para a formação do preço.
É isso aí. Seu Camilo, mais uma vez, muito obrigado pela sua análise, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, e volte sempre.
Ok, Alex, valeu. Grande abraço a você, abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima, abraço. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Não se assuste com a queda lá em Chicago, porque, como o seu Camilo explicou, o dólar, a valorização cambial aqui no Brasil acabou compensando e trazendo, inclusive, uma margenzinha a mais para o produtor nos preços em reais. Vamos aos números, então, de olho na tela. Julho fechou a 9 dólares e 44 centos por bushel, caiu 31 pontos mais 25, agosto 9,46, recuo de 28 pontos mais 25, setembro 9 dólares e 45 centos por bushel, queda de 25 pontos e meio, novembro também caiu forte, porém menos que os primeiros vencimentos, 23 pontos, em função das incertezas aí em relação ao que vem por aí em termos de oferta lá nos Estados Unidos, e só lembrando que novembro é o mês de negociação do produtor americano, mercado fechando a 9,44 nesse vencimento. Vamos aos números do milho. O milho para julho, 3 dólares e 65 centos por bushel, caiu 5 pontos mais 75. Para setembro, 3,73, 5,5 de queda. Para dezembro, 3,84, caindo 5 pontos. Para março de 2018, 3 dólares e 94 centos por bushel, uma queda de 4,5 pontos. Vamos ao trigo. Para julho, 4 dólares e 26 por bushel, perdeu meio ponto. Setembro, meio ponto de queda também, a 4,39. Dezembro, 4,61, recuando 0,25. E o março também caindo 0,25 a 4 dólares e 79 por bushel. Portanto, você viu aí que a pressão maior realmente aconteceu no mercado da soja. E como o seu Camilo abriu essa nossa entrevista de hoje, dizendo que a queda em Chicago acabou avalizando aí a força do negócio brasileiro. Foi uma relação contrária, porém muito marcante aí da importância da produção brasileira na formação de preços no mercado internacional. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua paciência, a sua participação aqui conosco nesse dia que a gente espera ter contribuído de alguma forma para formação de conceitos, para entendimento do que está acontecendo e principalmente para gerar cenários aí que possibilitem você planejar melhor a sua comercialização. Muito obrigado pela companhia, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, amanhã a gente volta aí medindo aí tudo que aconteceu, as consequências desse furacão que ocorreu após as vazamento das denúncias dos irmãos Batistas aí envolvendo também o presidente Michel Temer, tá certo? Muito obrigado por enquanto e até amanhã.